Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas a gente começa vários episódios e acaba parando no meio. E começa outro, porque aí aconteceu uma coisa mais importante. E depois para, porque tem um flash que é mais rápido, que vai resolver melhor aquilo outro que aconteceu. E no caminho vão ficando para trás, esperando lá serem resgatados na história. Um sem número de episódios, histórias, algumas bem legais, outras ficam totalmente desatualizadas para serem publicadas lá, tá? Ou não. Se desse para fazer isso todo dia, seria maravilhoso. O episódio de hoje estava quase pronto e nós estamos só inserindo alguns detalhes atualizados graças ao acidente da Francis Scott Key Bridge, tá? Lá em Baltimore. Nós queríamos faz tempo falar sobre, de novo, teorias conspiratórias, tá? E esse acidente caiu, infelizmente, como uma luva para esse episódio. Eu digo infelizmente porque ele custou vidas, né, de pessoas, e certamente ele vai impactar economicamente na vida de milhares de famílias americanas. Não é pouca coisa, tá? Guerras, acidentes, perseguições, não tem graça nenhuma. A gente discute aqui isso porque são temas que têm que ser discutidos, mas com certeza é que se o mundo fosse um pouco mais normal, se as pessoas fossem mais legais, se os governantes fossem menos psicopatas, a gente tivesse menos pessoas terríveis no poder, talvez a gente pudesse editar mais vídeos de gatinho para vocês, né? Talvez fosse mais legal, não sei. Mas daqui a pouco a gente volta. Tá bom, a ponte caiu, e aí?
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você.
Muito bem, teorias conspiratórias. A gente não consegue viver sem elas aqui no Saindo da Bolha. Escrevemos até um e-book, né, sobre ela, mas isso não esgota os detalhes desse assunto. Hoje lá no X-Twitter a gente fez um post, post meio desabafo, e a gente quer resgatar um pouco isso. Sabe que tem um projeto antigo nosso, que ainda não conseguimos colocar em prática, que a gente queria fazer um quiz, em que o usuário vai respondendo questões e com isso vai sendo classificado. Por exemplo, o assassinato do Kennedy, vai. Você acha que foi o Lee Harvey Oswald por conta própria que matou o Kennedy? Ou você acha que ele faz parte de uma conspiração, mas não sabe exatamente qual conspiração? Ou você acha que isso tem a ver com o governo americano, com a CIA? Ou você acha que isso tem a ver com uma conspiração da CIA com a máfia? E a gente vai dando peso para cada uma das respostas de vocês, cada resposta vai somando. E aí a gente vai fazendo N perguntas, tá? Por exemplo, sei lá, ida do homem à lua, né? 11 de setembro, Covid, e assim por diante, sai um diagnóstico final, que a gente chamaria aí, classificaria os respondentes em não conspiratórios, conspirador moderado, conspirador hardcore, até por aí vai. A gente gostaria de ter uma base para entender um pouco mais nosso público, com parte desse projeto, e quem sabe um dia fazer um bate-papo grande sobre esse assunto, que é muito legal. Mas tudo isso demanda custo, demanda recurso, demanda tempo. A gente não está com isso tudo agora, então, mas um dia a gente chega lá, a gente chega assim. Eu estou contando isso porque esse tema de teorias conspiratórias, de uma forma ou de outra, sempre faz parte das nossas pautas. Veja, quando se vai contra a narrativa oficial, você virtualmente já é um teórico da conspiração, não porque você seja de fato, mas é porque é assim que quem defende a narrativa classifica você. Por exemplo, quando a gente fala nos nossos episódios que o George Floyd eventualmente não morreu por asfixia, por ter a perna lá do policial, o Derek Chauvin, no pescoço dele, isso é considerado teoria conspiratória, porque a imprensa quer que seja assim e acabou, né? Quando você levanta dados de fraudes em eleições americanas, por mais claros que eles sejam, você é um teorista conspiratório. Tanto é que no YouTube eles não permitem esse tipo de assunto, sendo que isso é discutido nos canais independentes, que acabam sendo desmonetizados, como foi o nosso caso, tá? E às vezes em alguns canais maiores até rola, mas é mais difícil. Então, por isso que esse episódio aqui hoje, por exemplo, não está no YouTube. Analisar o que chamam teorias conspiratórias tem preço. E um dos preços é esse. Você, às vezes, tem que ficar à margem. Né? Veja que interessante. Fraude nas eleições americanas, então. Eu estou puxando um dado novo aqui para exemplificar. Por exemplo, essa semaninha agora, em Chicago, teve eleição para o District Attorney, ou seja, o procurador-geral da cidade, tá? Concorreram dois candidatos. Um é apoiado pelos democratas e o outro é um candidato independente. A eleição é para substituir um DA lá, um District Attorney, que foi eleito com grana pesada de quem? Do George Soros. Então, ó, que surpresa! Ele fez o crime na cidade explodir depois da sua entrada, né? A ideia dos democratas é colocar outro procurador tão melequento que nem esse que está hoje. Pois é, ele está de saída, mas eles querem que a barbárie, continue. Ocorre que a candidatura independente é de uma juíza aposentada chamada Eileen O'Neill Burke. Opa! E ela tem uma plataforma em favor do fim dessa baixaria, ou seja, pegar mais firme na lei. E não surpreendentemente, a sua candidatura foi muito bem recebida, tendo inclusive recebido muitas doações para ajudar. Pois é, por quê? Porque para brigar com esses caras tem que ter grana, porque os ditos socialistas, hoje a nossa elite, tem muita grana, e ela conseguiu essa grana. E as eleições começaram, e teve uma boa presença, acho que em torno de 25% dos eleitores lá de Chicago votaram, e a juíza O'Neill mandou bem pra caramba, abriu uma margem de votos grande, mas olha que, por encanto, uma coisa assim, a comissão eleitoral, encontrou 10 mil votos que ainda estavam, sei lá, por aí. Acharam 10 mil votos, tá? E a última vez que a gente viu a apuração, a diferença, a frente que a juíza O'Neill tinha colocado tinha diminuído muito a ponto de uma virada não ser descartada. Ora, que surpresa, né? Vocês já viram isso acontecer antes? Pois é, claro que sim. É exatamente o mesmo script das eleições que colocaram Biden no poder. Com a diferença que as eleições para presidente, o que você tem que fazer, você não precisa comprar o eleitorado americano inteiro, você pode ir ajustando apenas lá nos swing states, né? Você não precisa roubar na Califórnia, você tem que roubar um pouquinho nos estados que está mais apertado. Eu me lembro que na época da eleição, um amigo meu, aspas, progressista, me perguntou: mas você acha que o Trump ganhou e o Biden levou por causa das fraudes? E nesses casos aí eu geralmente respondo gentilmente: não sei. Se houvesse... E aí que eu acho que vale você jogar um questionamento de volta sempre para a pessoa, tá? Se não houvesse fraude, o resultado seria diferente, não é isso? E a pessoa geralmente tem que concordar. E é isso que importa. É isso que é o argumento dos caras. Funciona assim a cabeça deles. Repare que, via de regra, eles não estão lá muito preocupados com o aspecto moral da história, mas com o resultado. A pergunta que se faz, que muitas vezes a gente cai que nem patinho, é: você não acredita nos resultados? Porque quando isso acontece, magicamente o problema passa a ser você, porque você é que não acredita. Tá? Não são os processos envolvidos, as histórias, eventuais frases que eventualmente aconteceram. O problema é você não acreditar. Tá? Então tem um desvio consciente no debate aí. Então, assim, você não acredita que as vacinas para a Covid sejam seguras? Você não acredita que o Lee Harvey Oswald matou Kennedy? Você não acredita na seriedade da empresa, na Alphabet, no Google? Você não acredita em XPTO? Isso, gente, é irrelevante, vai por mim. Qualquer pessoa que tenha uma opinião baseada no fato de ter que acreditar em uma pessoa, em uma empresa ou numa instituição, está no caminho errado. E esses caras, com esse meu amigo aí que eu estava falando, estão nesse caminho errado. E quando a gente entra nessa discussão, também está no caminho errado. Deixa eu voltar à questão da fraude eleitoral americana. Se eu digo que eu acredito que houve fraude eleitoral, o próximo passo, relativamente comum, é se ouvir: tá, vamos dizer que tenha tido, ou que o sistema é imperfeito. Todo sistema é imperfeito. Mas você pode comprovar que essas fraudes foram de tal monta, vamos dizer assim, que alteraram os resultados? Bingo, você não pode provar. E, gente, é aí que eu costumo parar. Porque dependendo com quem eu converso, essa questão não é mais técnica ou qualquer coisa parecida com isso, é uma questão moral. Se a pessoa com quem se conversa acha razoável que haja uma fraudezinha aqui, outra ali, ela mesmo não se preocupa em saber se o resultado mudou e deixa para você essa preocupação, porque é seu candidato que perdeu, dela ganhou, né? Então essa conversa está totalmente condenada, tá? A pessoa, ela realmente não se importa com fraudes, ela se importa com resultados. Porque veja, se o cara se coloca como limpinho, ele deveria se questionar, poxa, baseado no que se fala por aí, será que o meu candidato, o Biden, por exemplo, ganhou mesmo? Cara, isso deveria ser uma dúvida quase existencial, porque ele deveria pensar, pô, será que eu estou apoiando então um regime que depende de fraude para subsistir? Então isso significou o quê? Que eu sou parte desse problema? Não é isso? Não é errado você parar para pensar se o seu candidato é bom ou não, você está votando nele circunstancialmente. Eu votei, por exemplo, no Fernando Henrique lá atrás, eu achava ótimo, hoje eu sei que não é. Circunstancialmente aquilo para mim fazia sentido, hoje não faz, né? Por isso que eu levantei aquelas perguntas antes. Ah, mas você acredita na segurança das vacinas para a Covid? Aí eu posso pensar, responder, bom, no momento eu não me vejo nada que me faça acreditar que elas são seguras e para mim é suficiente, certo? Você então não acredita? É uma surpresa para certas pessoas. E aí a gente pode pensar, bom, tem uma série de novos, aspas, problemas de saúde que estão surgindo depois das campanhas massivas de vacinação contra a Covid nos últimos anos. Acho que eu tenho o direito de dizer que é estranho. E nesse caso, especificamente, existem várias outras pessoas mais gabaritadas, muito mais gabaritadas que eu, que estão falando a mesma coisa. É estranho? Posso achar estranho? E qual seria o natural quando se tem um estranhamento em relação a algo, quando se tem dúvida em relação a algo? Assim como no caso das fraudes eleitorais americanas também serve. Pesquisar para ver se houve, certo? Os órgãos competentes. Não, eu, a nossa parte a gente pode fazer. Mas lá em cima, alguém deveria fazer alguma coisa. Vamos dar uma analisada para ver se houve mesmo? Será que teve fraude? Será que é segura? Vamos pesquisar? E quando a resposta para isso é uma porta fechada, aí é que está o problema. Só aí, não antes. É exatamente na hora que essa porta é fechada. Quando o Kennedy foi assassinado, os serviços de inteligência americano falaram para a imprensa, olha, usem para esses questionadores que estão falando que talvez seja um complô, a expressão teoria conspiratória. E é isso que tem sido feito desde então. Portanto, não se trata e nunca se tratou de acreditar em algo ou não para ser conspiratório ou não. Isso é bobagem. Se trata de analisar se querem ou não dar respostas quando as perguntas são feitas. A teoria conspiratória dispara de maneira efetiva. Ela começa no momento da negativa de se informar, como ocorre em qualquer situação de tirania. Por isso eu volto atrás e comento. Não se trata só de estranhar algo. E por isso, algumas vezes, algumas teorias não colam, não grudam para mim. Outras teorias não grudam para o outro. Por isso que, talvez, apesar de pesquisar tanto, a gente aqui há tanto tempo, certas coisas não colem aqui, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sei que tem um monte de gente que vai discordar, mas vamos lá. Será que o homem foi para a Lua mesmo? Bom, haveria motivos para uma mentira? Sim, a corrida espacial contra os soviéticos seria um bom motivo para mentir. Mas qual a reação a essa teoria de que o homem não foi para a Lua? De verdade, nenhuma. Não existe uma reação forte institucional contra essa teoria. Quantas pessoas que você conhece, ou já ouviu falar, ou já leu, que foram perseguidas, realmente perseguidas por acreditar que o homem não foi à Lua? Olha, eu acho que fora alguma tiração de sarro aqui e outra ali, nenhuma. E qual que é a reação à teoria, aspas, conspiratória de que as vacinas da Covid podem gerar efeitos colaterais significativos? Opa, aí tem. Tem médico perseguido, tem jornalista aqui mesmo no Brasil que ficou desempregado, né? Pois é. Ah, mas se eu sair da bolha, o assunto da Covid é muito mais grave. Sério? Descobrir que meio século depois a gente tem sido enganado por um conto de fadas é menos importante? Eu não concordo. Portanto, teorias da conspiração são baseadas naquilo que hoje é chamada de misinformação e desinformação. E ora, surpresa, surpresa, governos centralizadores querem, aspas, regular misinformação e desinformação. Sem essas duas palavrinhas aí, as aspas teorias conspiratórias somem. Não dá mais para analisar, entendeu? Portanto, há que se analisar qual é a reação a uma determinada teoria para ver se é uma teoria sarada. Vamos voltar rapidamente ao dia de hoje e à ponte lá de Baltimore, então. A primeira notícia que eu recebi hoje, literalmente assim que eu acordei, foi a queda da ponte lá, certo? Tomei um susto, e tomei um susto porque minha guarda estava alta. Aliás, anda muito alta sempre. A segunda coisa que eu vi foi um vídeo de uma enorme explosão em uma ponte. Eu mostrei para o Mr. Way e pedi para ele confirmar. Você viu isso aqui? E a resposta foi engraçada. Confirmo, sim, confirmo. Foi lá na Crimeia no ano passado, tá? Cacete, é verdade. É verdade. Eu já tinha visto aquela explosão. Foi quando os ucranianos bombardearam a ponte da Crimeia. Não tem nada a ver com a ponte de Baltimore. Então, pé no freio. Vamos procurar entender mais antes de postar qualquer coisa a respeito. Nós aqui, no Saindo da Bolha, não somos um perfil de breaking news. Se é que a gente tem uma função no universo digital, essa não é uma delas. Então imagina agora, um cara que está mais que escolado como eu acorda, vê um vídeo de uma explosão e toma um choque. Quantos não tiveram o impulso também de pegar esse vídeo e colocar nos seus perfis, mandar para os seus parentes, conhecidos, e quantos desses não, aspas, vai, viralizar essa bobagem? Pois é, eu tenho um certo problema com isso. Porque veja, falando politicamente agora, isso acontece com uma frequência acima do aceitável na direita. Não só a história da ponte, tá? Mas um discurso distorcido, uma fala tirada de contexto, um vídeo velho, uma foto tentando representar um tema complexo. Isso é uma das coisas que mais dá bronca. Olha a foto do João com o Pedro, logo eles são amigos, né? A direita também, infelizmente, tem o mau hábito de passar bobagens para frente e muitas vezes conscientemente. Eu não vou falar o nome, mas um colega meu de comunicação no Facebook uma vez colocou uma distorção de uma fala do Lula no perfil dele. E eu achei que ele não tinha percebido, estava errado, e mandei uma DM para ele, falou, isso aí tá fora de contexto, tá? E a resposta dele foi, tudo bem, ele merece. Não sei, não é assim. Pode ser que mereça, mas esse não é o ponto. Tem tanta coisa séria e verdadeira, se você quiser pautar um perfil inteiro para fazer notícias do PT, que quando se inventa, a única coisa que se consegue a curto, talvez médio prazo, é que um dia alguém vai falar, tava naquele perfil que coloca mentira sobre o PT. E pronto, acabou. Não só o trabalho do sujeito vai para o saco, como também ainda vai virar exemplo de, aspas, como se mente sobre o Lula, quando na verdade ele é um cara super legal. Para quê? Para quê? A desinformação real, a da expressão que sempre existiu no vocabulário da gente, é a inimiga número 1, 2 e 3 das teorias conspiratórias e da luta pela liberdade de expressão, que se trava tanto hoje, viu? É o que falam. É, por causa disso aí vai ter que regular as mídias sociais. Ou, viu? Ah, o Elon Musk abriu as portas do inferno. Eu juro que eu não sei por que as pessoas mentem assim. Quer dizer, em parte, não sou eu, mas vocês também sabem, que é a maldita busca do engajamento. Por causa de carência afetiva, que assola não só prioritariamente o público woke, mas também parte da direita, que tem a tal da necessidade de pertencer. Todas as faixas, de todas as vieses políticos têm essa necessidade de pertencer por uma parte da sociedade. Infelizmente, a sinalização de virtude também está nas nossas linhas, né? Ser mais contra alguém, ser mais raivoso, ser mais conspiratório que os outros também é uma forma de sinalização de virtude, só que para o nosso público interno. Então, tipo, viu? O navio bateu no poste da ponte porque a ilha do Epstein tinha documentos da Hillary Clinton que iam ser divulgados hoje e com isso eles tiveram a chance, sei lá, de colocar tudo no navio para afundar junto com os containers que caíram no mar. Eu sabia. Like. É triste, mas é isso, tá? Desculpa se eu volto nesse ponto, mas eu vou reforçar o que nós já colocamos no nosso e-book. Quer ver se uma história tem potencial para ser uma, aspas, teoria conspiratória? Então, vamos lá de novo. Primeiro, aguarda 48 horas. 72 horas se a história for grande. Sempre, sempre, tá? Segundo, faça as tais das quatro perguntas. Um, ela é uma teoria que tem alguma dose de racionalidade que é possível de ser realizada? É, pegar essa teoria da Hillary com o barco lá de Baltimore, né? Ela tem alguma dose de racionalidade? Não, não tem. Não vou levar a sério esse troço aí. Ela é possível de ser realizada? Não, não dá para pegar os documentos da ilha do Epstein e botar num container para afundar no barco. Tá, então morreu já aí. Dois, existe a segunda pergunta que se faz, né? Existe uma ou mais formas ou meios de existir ou que possa ser provada a existência? Essa é sempre a mais difícil, porque durante muito tempo as teorias conspiratórias não tem como provar, mas você começa, com o passar do tempo, a recolher histórias que vão se cruzando e acabam montando um indício muito forte. Indícios são importantes. Três, existe um ou mais proponentes interessados? Esse geralmente é o mais fácil e também o mais complicado. No caso aqui da nossa teoria maluca aqui dos documentos da Hillary que afundaram no navio, é a Hillary Clinton, tá? Mas existe a questão também de certos proponentes serem absolutamente subjetivos, do tipo, eles não querem que a gente saiba, esse tipo de coisa não ajuda muito, tá? Então, tem que se imaginar certos proponentes ou interessados em uma história para que ela aconteça, que a teoria conspiratória possa tomar vida. E quatro, finalmente, existe um ou mais objetivos racionais, tá? Vamos dizer o seguinte, aqui é complicado. A melhor maneira de dizer é o seguinte, quando você tem que basear a sua teoria conspiratória em outra teoria conspiratória, você está no sal, tá? Isso aconteceu porque, sei lá, vamos ver, porque a família real britânica de reptilianos. Então você vai ter que antes provar que a família real britânica é de reptilianos, entendeu? Então assim, quando você vai preparar uma teoria conspiratória que é baseada em outra, você começa a ficar com um espaço muito fácil para imaginar qualquer coisa. Por fim, o mais importante, de verdade, como que a imprensa está se comportando com relação a essa teoria? Isso não quer dizer definitivamente o que a imprensa está noticiando. Porque se fosse, basta que a imprensa tenha uma visão diferente da gente que está cravada a teoria conspiratória. Não é isso. O que eu quero dizer com isso é como a imprensa está se comportando com relação aos agentes que discordam do ponto de vista da imprensa em geral. Sei lá, por exemplo, olha, se eu sair da bolha, eu fiz uma matéria sobre esse navio que bateu na ponte no meu blog e um jornalista falou que eu deveria ser preso por isso. Opa, aí eu já tô animado, já tem imprensa brava com o cara porque ele fez uma matéria contando uma história um pouco diferente do navio, tá? Ah, já saiu, já tem gente atrás dele, já tem bot, sei lá, no Twitter xingando o cara. Aí você começa a ficar cismado, tá? Talvez o primeiro grande sinal, a primeira flag que balança é quando você tem uma rejeição muito forte da imprensa ou dos associados à imprensa, tá? Olha, gente, lá mesmo em Baltimore tem coisa mais conspiratória para se acompanhar hoje. Pega um exemplo. A cidade foi de tal forma destruída, principalmente na sua parte de segurança, que alguns bairros importantes têm hoje 3 policiais para proteger toda a área. 3. Outro dia uma imagem apareceu aí de um carro de polícia lá em Baltimore sendo destruído por gangues e mostrar o efeito disso. Os caras tiveram que sair correndo, abandonaram o carro, destruíram o carro de polícia. Acabou, não tem mais lei. Não há mais lei na cidade de Baltimore. A quem isso interessa? Interessa como o mesmo caso de Chicago, em que a eleição para o procurador-geral está sendo fraudada. E aí, depois de tantas coisas parecidas, semelhantes, acontecendo nos Estados Unidos, isso me interessa como teoria conspiratória. Vale um super chapéu de alumínio para um assunto desse. Beleza? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para entrar lá na nossa lojinha, lojasaindabolha.com.br. E aí vocês vão conhecer onde estão os nossos e-books, tá? São 3 e-books. Ou então também tem um pack que a gente está oferecendo com desconto para esses e-books, tá? Tem também outros tipos de merchandising lá que podem ajudar bastante a gente. Tem também o nosso Pix, vamos lembrar, 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais. Pingado não é seco. Vamos deixar, como sempre, o código do Pix nas nossas postagens nas redes sociais. O que mais? A gente pede para vocês fazerem o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. E, finalmente, desejar um bom resto de semana para todo mundo, tá? Muita paz, muita sabedoria e muito sucesso no projeto de todos vocês, tá bom? Um grande abraço para todos, fiquem todos muito, muito, mas super, super bem.
Saindo da bolha.